Plágio é o ato de assinar, apresentar e publicar uma obra intelectual de natureza literária, científica ou artística, ou seja, texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, entre outras, em partes ou na íntegra, cuja autoria pertence a outra pessoa, sem que haja permissão do autor no caso de obras com direito reservado ou reconhecimento da fonte, no caso de obras públicas. Portanto, comete plágio quem se apropria indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. O plágio é previsto na Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98, e também no nosso Código Penal, como crime e sujeito a sanções penais. Com isso surgiu uma teoria, a dos 8 compassos, que se na música tiverem mais de 8 compassos copiados, tem-se o plágio. Essa regra não é fixa e nem prevista em lei alguma, é o uso comum que fez com que ela fosse adotada em alguns casos. De qualquer forma, o mundo musical tem tomado mais cuidado com o plágio, pois foram várias condenações e nem todas baseadas na regra dos 8 compassos. Hoje, em mais um áudio documentário do Silêncio no Estúdio, vamos contar a história envolvendo um dos plágios mais famosos da música pop. A inegável semelhança de Dai I Think I'm Sexy, de Rod Stewart, com Taj Mahal, de George Ben. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um áudio documentário do Silêncio no Estúdio. Eu sou Márcio Viana e hoje eu vou contar mais essa história para vocês. Os áudio documentários do Silêncio no Estúdio são episódios em formato de storytelling em que contamos sobre enigmas, tragédias e mistérios do mundo da música. Já falamos, por exemplo, da morte do Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera, sobre o voo dos Mamonas Assassinas, sobre o sumiço do Richie Edwards, do Manic Street Preachers, sobre quem matou o Jam Master Jay, do Run DMC, o Clube dos 27, sobre os artistas que faleceram aos 27 anos, sobre a lenda de que Paul McCartney teria morrido nos anos 60, sobre a farsa do Milli Vanilli, entre outros. Para conhecer mais o nosso trabalho, nos acompanhe no site osilencionoestudio.com.br e nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, ou X se você preferir, nós somos @silenciopodcast. Agora aguarde só um instante que eu volto já para continuar contando essa história. Até lá! Sir Roderick David Stewart é um cantor e compositor britânico de ascendência escocesa e inglesa. Ele nasceu em 10 de janeiro de 1945. Conhecido por sua voz áspera e rouca, Rod Stewart começou a ficar conhecido no final dos anos 60 quando participou da Jeff Beck Group e depois juntou-se ao The Faces, iniciando paralelamente sua carreira solo, que já dura mais de 5 décadas. O timbre rouco de sua voz é sempre associado ao da cantora Bonnie Tyler, por exemplo, também conhecida por uma voz rouca, né? E ao longo da sua carreira, o Rod Stewart atingiu várias vezes as paradas de sucesso, principalmente no Reino Unido, onde ele atingiu o primeiro lugar com 6 álbuns e por 24 vezes ficou entre o top 10 e 6 vezes na posição número 1 entre as músicas mais executadas, e 9 vezes a número 1 em nível mundial. Rod Stewart já vendeu 265 milhões de álbuns desde o início da sua carreira, isso são dados da Wikipédia. Ele tem alguns hits como Maggie May, I Don't Think About It, Sailing, Baby Jane, Tonight's the Night e vários outros, né? Entre eles, Hot Legs também, e entre eles, o maior sucesso dele é Dai I Think I'm Sexy, que é a música que é objeto desse áudio documentário, né? Lançada em 1978, Dai I Think I'm Sexy atingiu o número 1 em praticamente todos os países e vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo. Jorge Duílio Lima Menezes, nascido no Rio de Janeiro em 22 de março de 1939, é conhecido como Jorge Ben e atualmente como Jorge Benjor. Ele é um violonista, pandeirista, guitarrista, percussionista, cantor e compositor brasileiro. Em 2008, a revista Rolling Stone Brasil o nomeou como o quinto maior artista da história da música brasileira. Em 1989, ele passou a usar o nome de Jorge Benjor, tudo junto, Benjor, sabe? E depois, posteriormente, ele mudou logo em seguida para Jorge Benjor, separado. Eu estou usando dados bem básicos da Wikipédia para descrever os cantores e compositores aqui que são objeto desse áudio documentário, mas eu posso dar um spoiler aqui de que o Silêncio no Estúdio vem preparando alguma coisa muito especial sobre o Jorge Benjor. Então em breve a gente vai ter aí um material um pouquinho mais amplo, né, sobre a carreira dele. Então vale a pena aguardar aí, quem é fã do Jorge Benjor não perde por esperar. E claro, Jorge Benjor, além de ter muitos sucessos na carreira, como Chove Chuva, Mais Que Nada, País Tropical, Filho Maravilha e outras dezenas de sucessos, ele também é um grande influenciador da música brasileira, né? Tanto é que basta ver aí quantos artistas das gerações posteriores o regravaram, né? A gente tem, por exemplo, Paralamas do Sucesso, Skank, Fernanda Abreu, Racionais MCs, Mundo Livre S.A., entre outros que regravaram e continuam regravando Jorge Ben até hoje, né? Dito isso, as histórias de Rod Stewart e Jorge Benjor se cruzam por meio de duas canções, Die I Think I'm Sexy e Taj Mahal. Die I Think I'm Sexy é uma canção escrita por Rod Stewart, Carmine Epps e Duane Hitchings. Lançada por Rod Stewart em seu álbum Blondes Have More Fun e como single no final de 1978, Die I Think I'm Sexy passou uma semana no topo das paradas britânicas em dezembro daquele ano e 4 semanas no topo da Billboard Hot 100 em fevereiro de 1979. Também liderou as paradas na Austrália por 2 semanas. Em 2003, a canção foi incluída na lista de 500 melhores canções da revista Rolling Stone. Em sua autobiografia, lançada em 2012, Rod Stewart comentou que nunca se tem uma ideia de como uma canção será recebida e que trajeto fará. Mas de imediato ficou claro quando Day I Think I'm Sexy foi lançada, porque muita gente adorou a música. Vendeu mais de 2 milhões de cópias na América, 500 mil na Inglaterra e foi hit mundo afora. Ele passou a receber cartas do mundo inteiro e grande parte concordavam que ele era sexy. Mesmo que a letra era cantada na terceira pessoa, né? E só o refrão é na primeira pessoa, só o refrão que é o título da música, né? Embora tenha atingido grande sucesso comercial, a canção foi criticada por muitos especialistas da imprensa de rock, que diziam que o Rod Stewart traiu suas raízes blues, né? Devido ao arranjo meio disco music, assim, né? Mas ele comentou que, pô, Paul McCartney já fez músicas nesse estilo, os Rolling Stones também tinham lançado coisas assim, bebiam na mesma fonte de inspiração, né? Então, por que que ele não poderia fazer também, né? Pois é, essa é a história de Die I Think I'm Sexy, a música lançada por Rod Stewart. Pois bem, de acordo com o livro África Brasil, Um Dia Jorge Ben Voou para Toda a Gente Ver, da Camille Viola, lançado pelas edições Sesc, Taj Mahal foi registrada pela primeira vez no disco Ben, de 1972. Ali ela era praticamente uma música instrumental, ela tinha o refrão, o grito Karma Krishna e o Dedederedê, né, que é a marca registrada da canção. Abria com solo de violão, com inspiração indiana e o barulho dos tamancos do artista marcando o tempo. Ela surge com letra completa pela primeira vez no álbum 10 anos depois. 10 anos depois é o nome do álbum, tá? Que é de 1973, ou seja, um ano depois do lançamento da primeira versão. Nesse disco, Jorge Ben gravou as músicas no formato de medleys. Então ela traz, né, a mesma faixa, Taj Mahal, País Tropical e Filho Maravilha. Filho Maravilha, que tem uma história aí também, depois ele até mudou o nome da música para Filho Maravilha, mas isso aí é outra história para outro áudio documentário. Bom, ela volta a aparecer de novo no disco Jorge Ben, Aula Olímpia, de 1975, já com letra definitiva e tocada na guitarra, sem o Karma Krishna e com o Lalaiá, que só tem nessa versão. E também no disco Gil e Jorge, parceria dele com Gilberto Gil, Gil e Jorge Ogum Xangô, de 1975, com 14 minutos e 42 segundos, e os vocais e violões dos dois artistas, né? Aqui ele já canta aquele Karma Krishna da versão original, E finalmente, em África, Brasil, ela chega no formato parecido com o que o Jorge Ben canta atualmente em seus shows, né, até hoje. Com algumas mudanças na letra, ele passou a cantar Foi Uma Linda História de Amor. Antes ele cantava Foi a Mais Linda História de Amor. E outros detalhes, né? Segundo a Camille Viola, possivelmente essa versão mais acelerada é presente no África Brasil e também no disco Tropical, que foi lançado na Inglaterra no mesmo ano que vem a público esse disco África Brasil, foi a versão que o Rod Stewart escutou de Taj Mahal. Então, em 1978, né, após o lançamento de Diet and Cam Sex, Rod Stewart se envolveu numa polêmica com George Ben. A música que era a faixa de abertura do novo disco do Rod Stewart, né? Aquele, como eu já citei, o Blondes Have More Fun, que traz até a participação do brasileiro Paulinho da Costa na percussão. Ele tinha um refrão com melodia praticamente igual à da música do George Ben. E a canção, como foi dito aqui, alcançou os primeiros lugares nas paradas e tal, fez muito sucesso. Na época, quando veio à tona essa acusação de plágio, o Rod Stewart negou ter plagiado. O próprio George Ben contemporizou. Ele dizia, olha, coincidência musical pode existir, uma pessoa ouvindo muita coisa, não atual, já fica difícil. Se você está acostumado a ouvir muitas músicas antigas de 10 ou 20 anos atrás, então pode até acontecer. E há perigo de todas as formas no meio da música e até mesmo no refrão. Taj Mahal foi no refrão, o que é mais forte. Vejo isso como o próprio compositor disse que foi. Coincidência musical. Só que depois ele já mudou de ideia, falou que não foi de sua autoria a música e sim do seu baterista. Doando inclusive os direitos para a Unicef. Agora, se fosse eu ter feito uma música parecida de um compositor estrangeiro, ou mesmo qualquer outro compositor que fizesse isso, ficaria logo desmoralizado. Nosso povo ia malhar e repudiar. Graças a Deus não fomos nós que fizemos isso, nem qualquer outro compositor de expressão, senão seria fim de carreira. Música de folclore, de domínio público, a gente pode gravar e pôr o nome. É a primeira vez que acontece isso comigo, não estou muito chateado. Realmente Taj Mahal é o tipo de música que todo mundo está querendo fazer. Ela já tem 5 anos e sempre tive fé nela. Até as casas mais badaladas estão tocando. Está sendo sucesso novamente. Pois é, aqui o George Ben foi boa praça, né? Disse que o Rod Stewart foi um pouco assim, assumiu. Primeiro disse que era coincidência musical, depois acusou o Carmine Epps de ter sido compositor e tal. Ficou meio em cima do muro, mas o George Ben contemporizou, achou que podia ser mesmo uma coincidência musical, né? Bom, logo em seguida o Fantástico da Rede Globo fez uma reportagem sobre o assunto, né? Chamou para conversar o George Ben, o Edu Lobo, o Nelson Motta, entre outros, e também chamou o maestro Radamés Inhatalli para analisar as faixas e comparar as duas. O Radamés Inhatalli até escreveu as partituras das duas e tocou o piano. E falou, que é a mesma música, não tenho dúvida nenhuma, né? E o George Ben comentou como descobriu o plágio, né? Ele disse que, bom, já sabia por amigos, assim, né, conhecidos que frequentam discotecas e tal, que a música dele tinha sido regravada pelo Rod Stewart. Até então ele não sabia que tinha sido um pedaço da música só, né, e que não tinha crédito por isso, né. Ele pensava que o Rod Stewart tinha gravado Taj Mahal, né, por que não? Assim, pelo histórico da canção, como diz a Camille Viola aqui, percebe-se que o George Ben criou um tema mais como desculpa para desenvolver a melodia. Depois foi fazendo a letra ao longo dos anos, tanto é que ele gravou várias vezes, né? E ele fala que teve a ideia a partir das leituras sobre a história de um famoso sítio histórico, que na verdade é um mausoléu, que fala a história de Ariumand Banu Begum, era a esposa preferida do imperador, que a chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Quando ela morreu, ao dar à luz ao 14º filho do casal, o monarca mandou construir o templo sob o túmulo dela. Então a história do Taj Mahal, do templo, né, na Índia, né, na cidade de Agra, foi o que inspirou o George Ben a escrever a letra dessa música, contando ali o que foi a mais linda história de amor, né, e com suas variações em várias versões aí, né. Bom, sem ter muito a que recorrer e contestar, o Rod Stewart acabou entrando em acordo com o George Ben. Primeiro, assim, ele doou todos os direitos que ele da música, né, para a Unicef. Então, tudo que ele arrecadou de royalties até então, ele direcionou para a Unicef. Depois eles entraram em acordo, o Jorge Ben passou a ser creditado como autor, como coautor da música, e enfim, esse acordo foi sacramentado. Então, Do You Think I'm Sexy é assumidamente um plágio de Taj Mahal. Resolveram na justiça essa questão. Mas tem uma história aí que a gente precisa elucidar. Em sua autobiografia de 2012, o Rod Stewart conta sobre essa questão. E grande parte das matérias que reproduziram esse depoimento dele fizeram sem contestação. Mas a Camille Viola, autora do livro que eu já citei aqui, que é o África Brasil, Um Dia Jorge Ben Voou para Toda a Gente Ver, ela explica um pouquinho mais a história. Bom, em 2012, né, na sua autobiografia, o Rod Stewart disse que, sim, ele declarou, olha, não que eu tivesse entrado no estúdio e dito, aqui, já sei, vamos usar aquela melodia do Taj Mahal como refrão e pronto, acabou. O autor mora no Brasil, nunca vai descobrir. Mas por acaso eu tinha passado o carnaval no Rio em 1978 com Elton John e Fred Mercury. E lá, duas coisas significativas aconteceram. Aí ele conta que primeiro ele se apaixonou por uma atriz de cinema, que não dava bola para ele. E segundo, ele tinha escutado várias vezes por toda parte Taj Mahal do Jorge Ben. E ela foi relançada aquele ano, né? E evidentemente a melodia ficou registrada na memória dele e ressurgiu quando ele tentava encontrar uma frase que se ajustasse aos acordes. Então ele disse que é o plágio inconsciente, pura e simplesmente. Ok, essa é a versão que ele deu para aquilo, né? Então ele já não acusava mais o Carmine Epsi de ter sido o autor daquela parte da música, né? Bom, mas a Camille Viola explica aqui que de fato ele esteve no Brasil em 1978. E a revista Pop de Março, em reportagem do Caco Barcelos, contou alguns episódios da passagem dele pelo Rio. Porém, Elton John e Fred Mercury não estavam com ele nessa viagem. Rod Stewart possivelmente se confundiu com a vez em que ele veio ao país para cantar no Rock in Rio em 1985. E aí sim, o Fred Mercury estava e o Queen também se apresentou. Enfim, ele disse isso e a versão que ele deu foi essa, de que ele veio para o carnaval com o Fred Mercury e o Elton John, mas a Camille Viola disse que ele se confundiu e não é nada disso. Fica aí essas duas versões para a mesma história, né? Enfim. Bom, essa é a história do plágio de Do You Think I'm Sexy sobre Taj Mahal do Jorge Ben. Mas acontece que eu tenho mais algumas cerejas para colocar nesse bolo. Primeiro que assim, o Rod Stewart na mesma autobiografia também admitiu ter pegado e emprestado outra parte de Do You Think I'm Sexy, mais precisamente, sabe aquele riffzinho? Então, ele pegou essa parte aí de uma música chamada If You Want My Love, Put Something Down On It, do Bobby Womack, né? Então, quer dizer, ele foi reincidente dentro da mesma canção, né? Então, aí tem uma admissão de plágio duplo do Rod Stewart. Pois é. Outra coisa que eu quero contar é que, assim, o Jorge Ben disse que tomou conhecimento do plágio através de amigos que frequentavam discotecas. Mas em algumas entrevistas também ele dizia que soube que o Rod Stewart havia copiado o riff de Taj Mahal, ao ser avisado que um cantor chamado Taj Mahal costumava tocar Taj Mahal em seus shows e falar desse suposto plágio, né? Nessa época era o finalzinho dos anos 70 e o Jorge Ben já era bem conhecido fora do país, já havia gravado álbuns ao vivo no Japão, na Inglaterra e na França, e Taj Mahal já era um hit, né? O cantor e guitarrista conhecido como Taj Mahal nasceu em 1942, chamado Henry St. Clair Fredericks. E ele está na ativa aí desde os anos 60, né? Integrou um grupo chamado Rising Sons ao lado do Ry Cooder, um grande guitarrista também. Em 1968 ele apareceu naquele especial do Rolling Stones, o Rock and Roll Circus, né? E a partir daí ele deu início a uma carreira solo, gravando diversos discos pelo selo Columbia. E tem uma coisa em comum, né? Segundo aqui o site Pop Fantasma, com o Jorge Ben, que assim, apesar de já ter uma idade avançada, ele continua na ativa, vive acompanhado por grandes músicos e está sempre em turnê, né? Toca bastante ao ar livre, ele tem predileção por essa modalidade de espetáculos, né? Em 1979 ele resolveu fazer sua versão de Taj Mahal. Pois é, o Taj Mahal gravou uma versão de Taj Mahal. Só que em sua versão ele resolveu homenagear o Jorge Ben do jeito certo. Em vez de plagiar, ele regravou a música do Jorge Ben. Só que ele fez isso da seguinte forma. Ele mudou o refrão e o nome da canção para, de Taj Mahal para Jorge Ben. E é isso. O disco saiu, a música saiu num disco ao vivo chamado Live and Direct. E aí tá disponível para você ouvir aí nas plataformas, né? E é isso, ele, ao invés de cantar Taj Mahal, ele canta Jorge Ben no refrão. Dito isso, eu deixo a pergunta no ar. Você acha que Rod Stewart copiou Taj Mahal inconscientemente? E foi isso, pessoal. Para contar essa história, eu me baseei principalmente no capítulo sobre a música Taj Mahal no livro África Brasil, Um Dia Jorge Ben Voou Para Toda a Gente Ver, de autoria de Camille Viola, lançado pelas edições Sesc, além dos verbetes sobre Jorge Ben Jor e Rod Stewart na Wikipédia, e a história sobre a gravação do cantor e guitarrista Taj Mahal eu li no site Pop Fantasma. O resto estava aqui, na minha memória. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um áudio documentário aqui do Silêncio no Estúdio Podcast. Não se esqueçam que para acompanhar nosso trabalho é só entrar no site silencionoestudio.com.br e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, ou X se você preferir, nós somos @silenciopodcast. Manda mensagem, DM, dá reply para a gente saber o que você achou desse episódio. O Silêncio no Estúdio é um podcast que criamos com muito carinho, paixão e estudo no nosso tempo livre. E se você quiser nos ajudar com o valor de menos de um cafezinho por mês, você pode virar um apoiador. Basta entrar no nosso site, osilencionoestudio.com.br, clicar no menu Apoie para saber todas as nossas contrapartidas. Você também pode assinar gratuitamente nossa newsletter semanal no Substack, com novidades e dicas do mundo da música, como se fosse um episódio extra no formato de e-mail toda semana. O link para o Substack está na descrição desse episódio. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha uma ótima semana e nos vemos em breve com um novo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!